Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
A gente já falou de Spielberg algumas vezes aqui, ele é um cara cheio de projetos, ele vai fazer um filme sobre a Guerra Fria agora, vai sair agora em 2015 ainda, mas ele anunciou recentemente que ele vai ser o diretor de Ready Player One, ou Jogador Número 1, que é um livro de ficção científica que caiu no gosto de muita gente, mas eu não consegui ler ainda. Mas assim, eu tô empolgado porque assim, Spielberg ele mais acerta do que erra, por mais que você fale de certos filmes como, eu não sei, Lincoln, por exemplo, o próprio Cavalo de Guerra, que é de 2011, que são filmes menores na carreira dele, mas ainda assim, um filme menor de Spielberg pra mim pode ser um ótimo filme. Mas o que eu posso esperar de Ready Player One, no seu caso aí, o Igor, que você já leu esse livro?
Pô, cara, eu vou te falar, eu achei que o diretor perfeito pra isso, que o livro é cheio de referência pop, se passa num universo de realidade virtual e tal, e tipo, o Spielberg, eu acho que ele é o melhor cara que sabe trabalhar com isso sem deixar um negócio bobo, sabe? Sem deixar simplesmente um videoclipe de 2 horas de duração. Ele vai conseguir, pra mim, pelo menos, transformar aquilo em um conteúdo. Aliás, fazer um filme com conteúdo, não ficar só uma bobeira de videogame. O livro, ele é bem juvenil em algumas partes, os protagonistas são muito jovens e tal. E dentro desse universo de cultura pop, pesado, pode dar muito errado. Mas na mão do Spielberg, cara, eu tô animadaço, que eu adoro esse livro. E, pô, tô tremendo aqui pra sair logo.
Que bom. Você já chegou a ver, se conhece o livro, Matheus? Ou leu, assim?
Não, nunca ouvi falar. Tô ouvindo falar a primeira vez agora.
Ele saiu aqui, se eu tô bem lembrado, no ano passado, né? Pelo menos assim, em português, né?
Acho que saiu em 2013.
2013.
Foi publicado no Brasil em 2013, acho que lá fora em 2011, 2012 ou 2009. Bom, não me lembro direito. Mas ele explodiu justamente pela temática, né? Que o livro, ele conta a história de um garoto que vive num futuro distópico e um cara que é tipo o Steve Jobs lá dessa realidade, criou um universo de realidade virtual que todo mundo vive, ele morreu e não deixou herdeiro. Só que esse cara deixa um vídeo com um easter egg falando, ó, dentro desse universo que todo mundo, a humanidade inteira vive dentro desse universo, né, virtualmente, lá dentro tem uma série de pistas e desafios e quem conseguir achar o negócio escondido, a chave que eu escondi lá dentro, vai herdar toda a empresa, que é uma das maiores empresas do mundo.
Bom, pelo que você tá me falando então, vai ser um filme com efeitos especiais bem pesados, né?
Não, altamente pesados, porque 70% do livro se passa dentro da realidade virtual. Então, o livro quase... E assim, a realidade virtual, ela é dividida em regiões. Então, por exemplo, você tá na parte desse mundo que tem lá a parte do videogame dos anos 80, sabe? Na outra é uma realidade escola, onde ficam as escolas que as crianças vão estudar e tal. Então, o livro... E assim, coisas absurdamente ridículas acontecem. Aparecem Super Sentais, aparecem robôs gigantes, aparecem Godzilla.
Rapaz, acho que já me comprou, viu? Eu não consegui ler o livro ainda. Eu acho que eu vou tentar ler antes, né? Acho que é importante, né? Se bem que a minha leitura tá tão atrasada, tô, pra ter uma ideia, tô lendo Fundação só agora.
Pelo que você falou aí, parece ser um negócio bem legal, mas um negócio bem fácil de dar errado, né? Se o cara não tiver ali sempre atento, pode sair um negócio meio bobo, assim, né?
A chance de dar errado é gigante. Apesar que é o seguinte, eu acho que deve ser... Eu tô chutando aqui como especialista em droga nenhuma. que deve ser um filme um pouco mais fácil de trabalhar, porque o autor, o Ernest Cline, ele é roteirista. Ele escreveu o roteiro daquele filme Fanboys.
Ah, sim.
Sabe qual é? Então, ele é o roteirista desse filme. Ele escreveu...
Fanboys retrato de uma época, né?
Mas vou revelar aqui que eu ainda não vi.
Ah, não é tão pesado não ter visto o filme. Você tem que ver o que a gente fez dois programas atrás.
Você só precisa ver ele antes de dezembro, porque eu acho que esse filme, não sei, ele sempre precisa ser visto antes de sair um novo Star Wars.
É verdade, é verdade. vou concordar com o tio. Então, o cara, ele, assim, o Cline, ele já escreve o livro num jeito bem cinematográfico. Tu lê o livro e tu fala, pô, cara, isso aqui é roteiro de filme, sabe? E ele escreveu a primeira versão do roteiro também.
Tá, isso é bem comum, você contratar um livro ou ter um livro já pensando cinematograficamente nele. Aconteceu recentemente no Garoto Exemplar. Você lê, você vê claramente que ele é estruturado como um roteiro. Assim, eu tô bem animado. E agora, Igor, com esse seu pequeno resumo aí, eu fiquei mais animado ainda.
Pô, vou te falar que eu achei divertidaço. Eu li esse livro, tipo, 3 dias, sabe? qual é? E assim, pra quem tem assim a minha idade, 30 anos, por aí, pô, cara, tem muita referência à cultura pop, videogames dos anos 80, não sei o que, que ainda dá a graça maior, assim, do livro, sabe? Que tu... Mas a história também é bem legal.
Bem, na verdade, a gente não sabe se isso vai sair em 2016, 2017, porque ele ainda vai lançar, vai fazer um outro livro, uma outra adaptação do livro infantil, chama The BFG, aí vai vir o Ready Player One. Eu só não sei quando é que vai vir o próximo Tintin, porque, pô, eu tô esperando desde 2011.
Pô, cara, isso é mesmo uma sacanagem, né?
É, só fica lá, cadê? Diz que ia ter o Peter Jackson dirigindo, na verdade, o Peter Jackson que vai dirigir a segunda parte, ele vai ser o diretor de segunda idade, mas ele ia ser o produtor e não tá aparecendo, enfim. Se eu for pegar a lista de filmes que ele vai ser produtor, já é enorme, tá? Até, ele até coloca o nome em Transformer, mas também só pra colocar dinheiro, né?
Pelo IMDB, ele já tá anunciado como produtor no Aventuras de Tintin, Os Prisioneiros do Sol.
Pra quando?
Pra 2016.
É, bom, menos mal. Vamos ver, porque isso aí já foi...
No IMDB a gente não confia tanto, né? Mas
pois é, né?
Começo.
Assim, muita gente criticou, mas eu adorei Tintin.
Eu gosto de Tintin, cara. Eu acho um filme muito, muito legal.
Muito massa.
Por isso eu tô confiante aí pro próximo e também pro Ready Player One. Vamos ver. 2016, 2017, que seja, estamos esperando. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre.
Aqui é Igor Rodrigues.
E aqui é Matheus Dess.
E você está mais uma vez no TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Estamos de volta ao ano de 1979, é os anos 70, falei isso já várias vezes, muito prolífico para o cinema, aqui já falei, gostamos muito dessa década, mas antes de falarmos aqui do nosso papo principal, que é Mad Max, principalmente por causa do novo filme que vai ser lançado aí ainda no fim do mês, mas antes de começar aqui a falar do filme, falar dos anos 70, de 1979, eu vou apresentar aqui o nosso convidado Igor Rodrigues. Igor, muito prazer, muito bom ter aqui conversando com a gente sobre... esse grande filme aqui dos anos australianos dos anos 70.
Ah, prazer é meu, obrigado aí pelo convite. E, né, caramba, agora que você falou o ano do filme, eu me senti muito velho.
Ué, mas nem eu nem você nascemos nesse ano, veja bem.
Mas assim, eu nasci só um pouquinho depois.
É, pois é. Olha aí, Igor, fala de onde você é, pra onde vai, qual que é a resposta da vida, do universo e tudo mais.
Bom, eu já falei meu nome, Igor Rodrigues, eu sou apresentador de um podcast sobre fantasia e ficção científica na internet, chamada do Drone Saltitante. E é isso, sou do Rio de Janeiro e basicamente sou curioso de internet, que as pessoas acham que eu entendo de algumas coisas.
Ué, todo mundo aqui dá pra sua opinião, né? Seja ela errada, se ela estiver errada, a gente tira um pouco, tira o sarro de você. Se não, a gente vai junto, não tem esse problema, não. Aí não, que é isso, não estamos aqui pra julgar ninguém, não. Mas antes, assim, já falo, antes de entrarmos no ritmo de Mad Max, nesse ritmo alucinante, eu vou falar de novo dos anos 70. Dos anos 79, na verdade, de 1979, na verdade, né, de Igor falou, se sentiu velho. Estamos aí com 32 anos, quase 33, eu e você. O Matheus é um pouco mais novo, 10 anos mais novo que a gente, mas enfim. em 79, o que aconteceu no cinema? Nós tivemos filmes saindo como Alien, que já foi tema do nosso TigCast, o TigCast 81, vai estar link aqui no post também. Também foi lançado Apocalipse Sinal, Kramer vs. Kramer, A Vida de Brian, a versão do Nosferatu do Werner Herzog, o filme de Star Trek, né, a longa-metragem, e também The Warriors, que eu vi recentemente, e vou dizer uma coisa, acho que eu deveria não ter revisto esse filme, porque me tirou muitas boas lembranças que eu tinha, mas enfim, é um ano bem, bem interessante pro cinema, né? Só aí nós temos cinco grandes lançamentos, inclusive, se você considerar, inclusive, aqui o Mad Max, que não foi um estouro, mas é um daqueles filmes que a gente considera cult hoje em dia.
Pô, cara, mas eu vou te falar que o Mad Max, ele foi, pelo menos na época, um filme bem surpreendente. Ele não foi um grande lançamento, mas ele bombou assim do nada, né, cara? Ele foi... Eu tô tentando pensar aqui num paralelo atual de filme independente que tem estourado. Eu não consigo agora, mas ele foi um daqueles filminhos assim que ninguém esperava nada e de repente no boca a boca ele cresceu e tomou o mercado de língua inglesa.
Ele vem de uma esteira de filmes australianos que tiveram um financiamento governamental que deu um corpo fantástico lá pra indústria de lá, né? Então você pode pegar pelo menos 4 filmes ali nos anos 70 que não tem nada a ver com Mad Max, mas que ajudaram a colocar o cinema australiano no eixo de conhecimento das pessoas, né? Tem o Piquenique na Montanha Misteriosa de 75, A Última Onda de 77, O Canto de Jamie Blacksmith de 78, e As Quatro Irmãs, que também é de 79, que é um filme com Sam Neill, antes dele aparecer, antes dele ser conhecido com Profecia, Parte 3, ou até mesmo um pouco mais tarde ainda, com Jurassic Park. É interessante que eu gosto, assim, o que esse filme faz a gente gostar dele, né, de Mad Max, pelos temas dele, eu acredito, né, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Como a gente já falou várias vezes nos anos 70 aqui no programa, acho que vale a pena você ouvir de novo, como já falei, o Alien, o Vênus no Telhado, que é de 71, o Homem de Palha, que é o programa passado, que é de 73, pra onde você ter uma ideia do que a gente já poder, o que a gente já falou do cinema dessa década, porque senão a gente vai acabar se repetindo.
Ah, sim. Não, é igual você falou, né? A gente já falou muito dessa década. Fica sempre o convite pro pessoal ouvir os episódios anteriores, mas a gente tem que... Acho que é uma coisa que vale sempre a pena lembrar é que era época de Guerra Fria, né?
Sim, sim.
Eu acho que isso a gente nunca pode deixar de fora, porque esse filme, inclusive, ele pinta, assim, de certa forma, um retrato da época, né? Junto com vários outros filmes de ficção científica desse tempo.
Como ele é um filme australiano e é a primeira vez que a gente está falando sobre uma produção desse país, muita gente até esquece, né, afinal de contas, que ele é de lá, principalmente por um motivo que eu vou mencionar um pouco mais pra frente, né? Mas eu realmente não sei qual era a posição da Austrália nessa época, da guerra. Eu sei que é uma coisa que, com questão de blocos, né, você era um bloco socialista, era um bloco junto dos Estados Unidos, né?
Politicamente, a Austrália sempre foi, durante o pós-guerra, aliás, os Estados Unidos, estão durante a Guerra Fria, ela sempre teve colado ali o bloco capitalista, não fugiu muito desse esquema.
E além da dicotomia capitalista-comunista que tinha na época, tinha um medo geral do apocalipse, da bomba, de todos os males que existiam de ameaça, né?
E um terror nuclear, né?
Exatamente.
Uhum. Foi uma época, assim, de filmes bem niilistas, né, cara? Tu tem aí 76, Taxi Driver, Todos os Homens do Presidente, próprio Warriors mesmo também, sabe? É uma época de cenários, assim, bem nada muito positivista.
Tem um filme desse mesmo ano que agora me foge da memória, que tem a ver com esse terror nuclear, mas era mais com uma usina nuclear que dava defeito. Mas era um tema similar, né?
De 79?
Da China, isso, lembrei. Que é com o Jane Fonda e o Jack Lemmon no elenco. Tem alguma coisa parecida como se fosse o desastre de Chernobyl, só que acontece na Pensilvânia. Ah, dá pra entender por que esse medo tava tão enraizado. As pessoas já falou isso várias vezes. A arte sempre reflete o que as pessoas estão passando, seja no cinema, seja na literatura. Quando você vai pegar as camadas da história, você vê esses detalhes, né? Principalmente ficção científica. Ficção científica, a gente já falou isso várias vezes. Ela costuma ser alegorias a temas mais sérios, né? Já falamos tantas vezes aqui sobre preconceito, sobre medos, assim, no caso aqui, um medo nuclear e por aí vai. Ele usa de alegorias para poder contar uma história, digamos assim, de um jeito mais fácil, mas quando você vai entender, quando você vai decupar as páginas, né, ou então os minutos, os quadros do filme, você vai entendendo qual que era a situação no mundo naquela época. Dirigido pelo George Miller. Ele é conhecido por todos os Mad Max até agora. Também dirigiu As Bruxas e o Eastwick, O Olho de Lorenzo. E aí deu uma guinada na carreira dele dirigindo Baby, O Porquinho Atrapalhado na Cidade, 98. E os dois Happy Feet, cara. Sabe, eu acho que isso mostra uma grande versatilidade do diretor, né? Pô, pra sair de um filme que é um futuro distópico. Depois passa por um filme que chega a ser fantasia, mas tem toques de terror, que é o Bruxas e o Eastwick. E depois o Olho de Lorenzo, que é quase uma cinebiografia. Sim, eu acho que ele falou assim, eu preciso dar uma diferença nos ares aqui, será que eu consigo fazer um filme pra criança? Faz muito tempo que eu não assisto Baby. Na época eu achei assim, sabe, aquela coisa bonitinha, mas hipócrita, afinal de contas eu como bacon, adoro bacon, tô lá vendo, torcendo pelo porquinho.
Mas, isso, cara.
Não, eu tô sendo exagerado. Agora quem foi niilista fui eu, né? Mas, enfim.
Essa aí é uma camada bem profunda, né, do
porra,
filme.
Que... Sou um hipócrita. Tipo, filma com o bacon.
Exagerei um pouquinho. Mas eu gosto dessa versatilidade do diretor, né? E agora, ele vai voltar pro próximo Mad Max aí, que vai estrear no fim do mês.
Eu vou te falar que quando começou a citar a biografia dele, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu tenho problema, eu não venho na minha cabeça Mad Max quando eu penso no George Miller. Automaticamente eu penso em Baby. É o meu filme preferido dele.
Viu? Olha aí. Que interessante.
É que eu adoro Baby, cara. Acho esse filme muito bom.
Dá pra entender. entendeu? O Baby, ele é diferente do Mad Max, ele atinge várias camadas, né? Então, se você viu na época do lançamento, né? Nós éramos bem mais novos, né? Pô, o filme aí já tem 17 anos aí, fazendo 17 anos. A gente tinha 16, um pouco, mas 15 anos. Ah, já éramos adolescentes. O Matheus era bem mais novo, mas... Você já tinha nascido, Matheus? Agora eu tô lembrando.
Já. Estava nos meus 3 anos de idade aí.
É, então. Talvez tenha até marcado mais Baby do que Mad Max pra você, né? E assim, ele foi nessas criações infantis aí. Happy Feet eu vi pedaços, eu nunca vi Happy Feet inteiro, eu não poderia dizer assim, eu lembro que era um filme bem, visualmente bem bonito, só que eu achei muito bizarro, na verdade, o pinguim do desenho ser tão real, me incomodava um pouco aquele pinguim dançando, fazendo movimentos como se fosse de verdade mesmo, e eu sempre achei isso meio bizarro, mas dá pra ver.
Cara, vou te falar que eu detesto Happy Feet, eu não sei porquê, primeira vez que eu vi aquele filme, eu não sei se eu achei bobo, se o roteiro do pinguim me convenceu, aquele pinguim é chato pra cacete, a personalidade dele. Acho quase todos os personagens bastante esquecíveis. Eu tenho um sério problema com o Happy Feet. Pior que na época a galera, eu lembro que meus amigos, eu gosto muito de animação. Então o pessoal, vamos ver, pô, é bom pra caramba. E quando eu fui ver a ficha do filme, eu vi que ele era do Miller. Eu falei, pô, o roteirista de Baby, vamos lá. E eu, pô, tá de sacanagem, sério mesmo que dirigiu isso?
Mas... Não só isso, como fez a continuação, né? Imagina, alguma coisa o cara fez, sério, deve ter ganhado muito dinheiro pra isso, né?
Baby deu dinheiro pra caramba, o Happy Feet deu dinheiro pra caramba. O 2 eu não vi, cara. Vou te falar sinceramente, o 2 pra mim já dá de pinguim sapateando.
Pra dizer, o Baby, eu acho um filme muito simpático, principalmente assim, pelo porquinho mesmo, né? Porque você vai lembrar, Igor, da Menina e Porquinho, a versão do desenho animado, né? Que passava na televisão assim, a torto e a direito, que é baseado num livro também, né? Que depois, e agora, recentemente, teve uma versão live action com a Dakota Fanning, né?
Dakota Fanning, também é bem legal. Apesar que eu gostar mais da animação, talvez pela nostalgia.
É, eu acho que é bem assim mesmo. A nostalgia é o que mata a gente, né? E é por isso que eu admiro o Baby também, principalmente por causa dessa relação aí que eu tinha com a Charlotte's Web, né, que é o nome original.
Eu vou te falar que na época quando eu sou o Baby, eu tinha uns 13 anos, 12 anos ainda, e eu pensava que tinham feito um filme do Charlotte's Web, porque eu vi a ideia do porco falando não sei o que, da fazenda. Aí eu me lembro lá em casa a gente comentou isso, olha, fizeram um filme daquele desenho e tal, e depois fui ver e vi que não tinha nada a ver, mas originalmente pensei que era uma versão, sei lá, de live action do Charlotte's Web.
Em paralelo, nós temos aí os roteiristas, os dois roteiristas. Ele escreveu junto também o roteiro, claro, mas também tem o James McAuslund e o Byron Kennedy, que só escreveram isso e mais nada, cara. Eles simplesmente sumiram do mapa. Infelizmente, não tem o que fazer, mas não tem o que dizer sobre eles. Assim como 99% do elenco desse filme. Afinal de contas, quem que saiu além de Mel Gibson desse filme? Ninguém. Caçando, assim, as informações sobre os atores, até as secundárias, eu achei que o Toll Cutter era um vilão e um filme de comédia dos anos 80, mas não era, porque ele parecia fisicamente bastante, mas só Mel Gibson, né, saiu desse filme aí dos anos 70, né, que foi a explosão dele, né, e do sistema, e do cinema australiano, que o revival do cinema australiano, pelo menos pra gente, né, apesar dele não ser australiano, né? Apesar do Mel Gibson ter nascido em Nova York.
É, deixa eu pegar o nome do ator aqui, o Hugh Case Barn. Ele vai estar no Mad Max novo, né? O cara que fez o Toll Cutter.
Talvez seja um... Como se diz? Um...
Cameo?
É, isso.
Ele vai interpretar um tal de Morton Joe.
É que eu tô meio por fora do novo filme. Eu vi um trailer, né? Porque me mostraram, assim, num evento que eu estava. Mas aí, realmente, eu não peguei muito da história pra poder lembrar. Mas eu acho que é impossível de a gente, assim, não reconhecer Mel Gibson. Pô, o cara tá aí desde os anos 70, desde os anos 70 fazendo filme, né? Fez o Mad Max 3, fez o Max 3 vezes. Também fez 4 vezes o Máquina Mortífera com o Martin Riggs. Ah, ele já passou desde filmes como pra Hamlet, foi pra Maverick, ganhou o Oscar em Coração Valente. Depois começou a ficar maluco lá, mais ou menos nos anos 2000, quando fez o Patriota. Aí, e hoje a pessoa fala que ele é... Já acusa ele de ser antissemita por causa do filme dele, né? Tá...
Assim, por causa do filme dele e da bobagem que ele fala, né, cara?
É.
Se fosse só pelo filme, tava maneiro, mas, pô, ele fala umas paradas.
Acho que o mais que me mais impressionou nele foi ele falando com a namorada lá, que ele, cara, faz muito, foi muito preconceituoso, falando assim, coisas, você fica usando essas roupas aí, daí eu quero ver aqueles peitos te estuprarem, aí você não vai reclamar. Eu falei, eu fiquei, eu falei, meu Deus, cara, como é que é? Meu Deus, você tá maluco, cara.
Pai, assim, essa é para o Mel Gibson hoje em dia. Ele é um desses caras que você tem que fortemente desassociar a personalidade do artista da pessoa, né, cara? Porque ele tá malucaço, cara, nos últimos 15 anos. Tá difícil você falar que gosta do Mel Gibson.
Cara, pra mim, o Mel Gibson da vida real é o Mel Gibson do Mercenários 3, sabe?
Ah, é verdade. Era pra ele ouvir o vilão, o tal do Stone
Banks. Ele tá loucão, né? Cheiradaço e tal.
Pode ser, cara.
Talvez.
Pai, vocês viram os filmes dirigidos por ele? Ele, apesar de ele ter sido feito fama em 95 com Coração Valente, ele já tinha dirigido o Homem Sem Face em 93 e dirigiu A Paixão de Cristo em 2004, depois de 2006, o tal do Apocalipse.
Eu vi alguns deles. O Homem Sem Face é aquele do Eu Não Sou um Animal, Sou um Ser Humano?
Não, esse é o Homem-Elefante.
Ah, desculpa, tô confundindo. Ah, já sei qual é o Homem Sem Face, já vi também, mas faz muito tempo, mas sim, já vi. Eu vi quase tudo, na verdade, do Mel Gibson. Apocalipto, caraca, Apocalipto é um negócio que saúda meu cérebro, mas eu já vi também. É bem legal, é um filme bem cru. E é mais interessante porque quase não tem filme retratando civilizações pré-colombianas, né, cara? Ainda mais, assim, com essa pegada realística, algo mais de hoje em dia e tal, sem aquela fantasia maluca dos anos, sei lá, 30 e 40 dos Estados Unidos. Então é bem maneiro. É, eu achei uma iniciativa bem, bem legal. Paixão de Cristo eu não consegui terminar de ver porque, pô, filme sádico.
Eu lembro que, cara, em 2000, quando eu fui ver o filme no lançamento, a sala tava abarrotada de gente. Era uma época que não tinha lugar marcado, então eu sentei no chão pra ver o filme numa posição um pouco melhor, mas acabei não revendo pra, sei lá, eu me senti mal, chorei no filme, assistindo o filme. Talvez porque na época eu tinha uma ligação religiosa maior do que tem hoje.
Ah, sim. Não, assim, mas eu acho que o Paixão de Cristo, ele é muito forte, ele é muito pesado. Ele é agressivo e ele é ofensivo, mas eu acho que ele não sei, eu acho que ele funciona sendo assim, sabe?
É, porque assim, se você pensa, digamos assim, pra quem acredita, né? Se você fala assim que você coloca uma figura de Cristo limpinha, assim, com pouco sangue, não foi, e teoricamente não foi...
Jesus Cristo pensar, né?
É, e teoricamente não foi isso que aconteceu, né? O cara sofreu horrores e eu gosto do filme, assim, até como produção cinematográfica. Eu acho que tem vários clichês dentro da narrativa, cinematograficamente falando, mas gosto das opções, assim, dele falar, de escolher, fazer os atores falarem em aramaico, em grego também, se eu tô bem lembrado, são as duas línguas do filme. E eu gosto de Jim Caviezel, putz, cara, eu acho um ótimo ator. E ainda tem aquele folclore, né, da produção, dizem que o Jim Caviezel levou um raio quando tava filmando, né, e ele tinha 33 anos na época do lançamento. Então, as coisas assim.
Eita porra.
Sério mesmo? Ele tinha 3 anos?
É, isso eu lembro. Isso eu teria que fazer as contas de novo, mas eu lembro que isso fez parte do marketing da história, né? Do lançamento.
Eu acho que ele é válido. Eu acho o filme, artisticamente falando, é um filme, é uma experiência interessante, vamos colocar assim. Eu só não gostei do conteúdo mesmo, sabe? Eu vendo assim, ok, realmente tem o seu valor, mas eu não, sabe, não, ok, onde é que você vai levar? Nem pela violência, nada disso, isso realmente não me afeta. Eu posso ver, assim, você pode fazer qualquer tipo de blasfêmia violenta que você quiser, que eu não me pega. Mas eu vou, sabe, não tá em tá um. É tipo jogos mortais com Cristo.
É, falando assim de atuação, qual o filme dele que vocês mais gostam?
Patriota? Sacanagem! Não. Jamais!
De repente, pode ser louco o suficiente, não.
Não.
Sabe que o filme que mais me marcou, eu não vou dizer que talvez seja o filme que eu mais gosto dele, não é, mas o filme que mais me marcou do Mel Gibson foi Eternamente Jovem, que tem algo de ficção científica também, né, porque o cara é congelado e vai acordar só nos anos 90, tá? Ele é congelado nos anos 60, vai congelado e é acordado só nos anos 90. Eu acho bem, eu acho uma premissa interessante.
Ah, verdade, verdade. Caraca, muito tempo. Estão tirando mais memórias assim da minha cabeça.
Olha, sei lá, filmes que ele fez, além de dos 3 Mad Max, né? Já falamos aí também do Máquina Mortífera, que depois teve Air America, Hamlet, o Maverick.
Pocahontas,
é, ele é a voz de John Smith, exatamente. Preço de um Resgate, a Teoria da Conspiração, o Troco. O Troco, eu acho um filme, também gosto da história do Troco, né? E daí tem o Patriota, que você falou, ele fez a voz da Fuga das Galinhas também.
Fuga das Galinhas, é. ele. Então,
ele fez Sinais, né? Que é um ótimo filme, apesar de não fazer sentido nenhum.
Pois é, o cara já trabalhou com todo mundo, eu acho, né? Já fez. E ele, cara, ele também participou do Machete, né?
Participou?
É, ele é a voz do filme.
Ah.
É, narração off, só isso.
Ele é o vilão, não.
Cara, eu acho faz tempo, Machete Kills, assim, foi um filme que eu deixei meio assim apagado na minha memória.
Eu tenho quase certeza que ele é o vilão do filme. Eu tenho que assistir de novo agora, cara, que droga.
Mas eu acho que como eu gosto muito do Max, eu gosto muito do Riggs, é meio difícil até escolher. E eu acho que é meio difícil não ficar empolgado com ele em Coração Valente, como o William Wallace, né? Foi ali, cara, o filme tem 3 horas e meia e tal, é longo pra cacete, mas...
Sabe qual é o problema com o Mel Gibson nesses filmes de ação assim que ele fazia mais nessa época? É porque... os personagens são muito parecidos. Por exemplo, o Riggs, o Maverick, ele no Maverick, ele é também igualzinho, sabe? Aquela coisa do cara meio canalha, sabe? Pra piadinha engraçada, uhum. Não sei o quê. Meio Han Solo, sabe? Ele faz isso... Ele faz esse personagem uma porrada, tipo, como um filme assim, de ação mais dos anos 80 e tal. Papéis são muito parecidos. E isso, depois de um tempo, eu comecei a ver parecer tudo meio Máquina Mortífera. Por isso que eu gosto dele em alguns filmes mais dramáticos. Acho que O Preço de um Resgate foi um filme que eu gostei muito da atuação dele. Porque ele faz um cara muito comum, sabe? Um ser humano muito, muito na média. E ali eu acho que eu gostei. Ele me convenceu de ser um pai desesperado.
E você, Antônio?
Cara, eu gosto dele no Um Novo Despertar. Vocês viram esse?
Ah, o The Beaver, né? Cara, eu nunca vi esse filme, mas me falaram que é um drama bem interessante também.
É, ele não é exatamente bom, assim, mas ele é interessante, é sem dúvida. Ele é meio introspectivo, assim, né? É a história de um cara que começa a se comunicar única e exclusivamente por um... Como é que fala? Um fantoche de um... Como é que é? Um beaver em português? É um castor, né?
Isso.
Castor.
De um castor que ele usa na mão, sabe?
Ou se você usar a terminologia sexual, é outra coisa.
Verdade.
É, em inglês, beaver é...
Pode ser o órgão reprodutor feminino.
Exatamente.
Ah. O órgão sexual feminino, ele também chama de beaver.
É o filme dirigido pela Judy Foster, né?
Isso, exatamente.
Ah, vou colocar bacana na lista aqui pra dar uma olhada. Eu gostava da capa desse filme, eu achava muito simpática, que era ele assim, de frente com o castor lá. Eu falei, uma hora eu preciso dar uma olhada nesse filme.
E eu também gosto muito de Sinais, apesar de não fazer sentido nenhum.
A gente pode falar sobre isso um dia.
Eu vou te falar, eu adoro Sinais. Eu acho muito bom o filme.
Eu não acho um filme ruim, não. Eu gosto do princípio dele.
Cara, eu acho o filme ótimo, sendo sincero.
Pô, acho
o filme
do cacete.
É, eu só acho assim, falando de novo de megalomanias, né? Começa ali a megalomania do M. Night Shyamalan, né? Ali ele quer aparecer, quer fazer a parte do papel. Porque antes ele tinha aqueles caminhos de Alfred Hitchcock, né? Depois, agora eu vou fazer parte atuante do filme. Aqui eu vou matar a mulher protagonista. No A Dama na Água, vou ser o grande herói da história.
O cara que salva o mundo, né?
O cara que salva o mundo, né? E que odeia críticos, né? Nada assim, nada... Esse é um filme muito legal. Só que não. Enfim.
Mas se um dia tiver um Tigre que é sobre Sinais, eu falo porque não faz sentido nenhum filme.
Ok.
Porque no planeta Terra chove, né? E os alienígenas estão ali pra água.
Justamente.
Por isso que não faz sentido nenhum.
Eles têm tecnologia pra ir pra outro planeta, mas não tem, assim, um cara que não seja um estagiário, né? Pra dizer, olha, aquele planeta ali a gente pode ir.
Ou seja, viu? Já fechamos aqui o Tigre que é sobre Sinais, a gente não precisa mais falar de Sinais. Vai, tchau. Vamos pra próxima.
eu vou te falar, tinha um parceiro que ele costumava criticar isso. Ele tinha uma teoria quando a gente era mais novo. Ele falava, cara, como a gente derrotou os alienígenas de Sinais? Ele falou, pô, de madrugada eu acho que choveu. Os caras, e vambora daqui, sabe? Imagina que a gente tá em Marte e de repente começa a cair, sei lá, fogo do céu.
Ou ácido, né? Que é uma coisa assim.
E aí, essa era a teoria do maluco. Mas como o Matheus disse, o estagiário que resolveu chegar, pô, vamos lá fazer um filtro de planetas aqui. Esse azul aqui que eu não sei porque que é azul, ele poderia ter pesquisado isso? Acho que é uma boa ideia.
Aí, tá bom.
Sobre o Mel Gibson ainda nos Sinais, sabe qual é o problema dele nos Sinais, cara? Ele tá do lado do Joaquim Phoenix, que é infinitamente melhor ator que ele.
Tá.
Verdade. Mas o Joaquim Phoenix, ele... tudo que ele podia ser de estranho, ele é de estranho nos Sinais, né?
Pô, ele viveu o papel, cara.
Outra coisa muito recorrente nesses anos 70 é a figura do vigilante, que o Max Rotansky é, né? Nós tivemos em 71 Dirty Harry e tivemos Operação França, Desejo de Matar com o Charles Bronson em 74, Com as Próprias Mãos em 73, que teve uma refilmagem em 2004, e tem um filme chamado The Seven Ups, que é de 73, que tem o Roy Scheider, né? Isso reflete a disseminação, a preocupação com o crescimento da violência, né, cara? Essa violência que aparece no filme, esses lampejos ocasionais de nudez, assim, que são mais fracos em Mad Max, né, reflete esse início dos anos 70 com esse aumento da criminalidade, da lei, da ordem nos Estados Unidos principalmente, né, e você vai ver temas, por exemplo, como conflitos, né, entre duelos mesmo, entre policial e criminoso. Esse vigilante, ele não é convencional, ele é individualista e com a arma, né, que ele resolve usar. No caso do Dirty Harry, era uma Magnum, no caso do Mad Max é um carro. É o personagem que joga fora o livro de regras, né, e vai achar sempre o seu oposto complementar, né, que é maléfico, um criminoso, sádico, quase patológico, né, uma doença patológica que ele tem.
Cara, filmes de vigilantes assim dessa época, sabe que é um filme que vem muito na minha cabeça quando eu penso no Mad Max e no estilo todo do filme, o fato de ser australiano e tudo, me lembra muito a Fortaleza, sabe, essa temática da violência no meio do descampado, apesar que não é ficção científica nem nada disso.
Fortaleza com o Christopher Lambert?
Não, pelo amor de Deus. Sacanagem, né, cara? Bomba cacete, Fortaleza. Nada me lembra Fortaleza com Christopher Lambert. O Fortaleza de 85, aquele filme australiano das crianças que são sequestradas na escola, numa cidadezinha no interior da Austrália e tal. Então, a estética, ela me lembra bastante, sabe? Apesar de ser um filme bem diferente, mas a questão da violência no descampado. Eu não sei o que tava passando na Austrália nessa época, sabe? Eles deviam estar, pô, numa fase, numa bad muito grande, porque o filme, além de tudo, ele transforma crianças em psicopatas no final. Meio que diz um pouco aonde o cinema australiano tava indo.
Realmente, eu acho que eu não conheço esse filme, viu?
Tu não conhece esse filme?
O nome em português é Fortaleza mesmo?
O nome em português é A Fortaleza, sucesso do cinema em casa.
Filme de quando?
86.
Olha aí, mesmo. Foi um filme australiano aqui, de 86, rapaz. Eu não lembrava, se bem que, na verdade, é o Mel Gibson, o Mad Max acaba influenciando esse filme, né?
Ele influencia direto esse filme.
O filme foi lançado no Brasil ainda sob o título de Sequestrados. Posso ter visto essa versão e agora já não tô lembrando.
Eu só vi ele na televisão.
É aqueles mascarados com que os caras se sequestram as crianças que têm umas máscaras de animais, é isso?
Um era Papai Noel.
Tá, lembrei.
Pô, esse filme tem um dos finais assim mais terríveis, sabe? Que me vem na cabeça assim, pra um filme pro público que ele era, né? Que nessa época ninguém tava.
Passava no cinema em casa, com certeza. Né?
Pois é, eu era criança, eu me lembro que eu sentava, vai passar esse filme. Eu via assim, eu via direto, sabe? Eu adorava esse filme. Só depois de mais velho que eu fui me ligar que o filme é terrível, sabe? Tem uma cena da professora se oferecendo pra. Acho que o cara vai estuprar uma menina e a professora se oferece pra substituir a menina.
Nossa, que pesado, cara.
Tá, poxa.
Sem sacanagem. Pô, cara.
Tem alguns detalhes que eu não lembro, cara. Rapaz,
eu lembro dessa. O cara vai arrastar a menina, a mulher briga, não sei. Aí todo mundo brigando. Não, que não sei. Quando ele vai arrastar, a professora para tudo. Ela vai lá, solta a menina, deixa que eu vou. E a cena, sabe, a câmera fecha com o professor indo lá com o cara. É esse nível.
Eu preciso rever esse filme. Me lembra, assim, a temática agora me lembrou ligeiramente Amargo Pesadelo. Rapaz, você tá falando só de filme leve agora aqui, né? Caramba. Nossa. Essa figura do vigilante acaba sendo replicada, não só nos anos 70, mas nos anos 80, 90. Vira e mexe, a gente tem um novo vigilante aparecendo aí. Você pode até falar que o Batman, por exemplo, é um vigilante, apesar dele ser em quadrinhos, né? Mas a gente tem todos esses detalhes, assim, o Batman ele não é convencional, ele é individualista, ele usa armas, apesar das armas dele não serem de fogo, ele tem que agir à margem da lei, e é assim que o Max acaba fazendo no terceiro ato do filme, né? Primeiro ele tenta fazer as coisas pelas regras, né? By the book, como a gente fala, mas aqui por motivos que a gente vai comentar lá na frente, ele não consegue mais.
Tem a série Death Wish, o Desejo de Matar, também bem nessa pegada também do herói que sofre alguma coisa e vira um vigilante maluco. Acho que durou assim uns 15 anos, né? Hollywood trabalhando bastante esse tipo de temática logo depois do Max. Ali já vinha desde os anos 70.
Pois é uma coisa que nunca vai ser esquecida, né? Mas enfim, eu acho que é bem interessante a gente mostrar esse paralelo, assim, abrir esse leque pra gente mostrar que tá, assim, assim como eu falei lá, a gente falou lá em cima sobre o cinema australiano, sobre os anos 70, falar assim que isso também tava acontecendo, não foi exclusivo do Mad Max, mas que foi muito forte nesse ano, principalmente se você pegar pesquisas sobre a violência na época, você vai ver como isso preocupava as pessoas e, de novo, se refletindo na arte.
Aí a gente tem um exemplo, acho que o exemplo mais recente aí que teria é o do Demolidor, né, que saiu a série da Netflix. E é engraçado que o Vigilante é uma coisa que apela muito pro cara que existe dentro de nós, que sente que o sistema é ineficiente, que se a gente não fizer a justiça com as próprias mãos, a justiça não será feita, né? Então, é um negócio muito romântico, ao mesmo tempo que é um negócio muito, muito, muito escroto, assim, né? Então, eu acho muito legal essa figura do Vigilante, e eu acho que não tem como falar sobre o Vigilante sem falar sobre o Watchmen, né? Porque acho que o Watchmen é a representação, pelo menos na última década, é a representação máxima, assim, do que é o Vigilante e das questões que ele traz pra sociedade, né?
Gostei do link com o Demolidor, né? Pra gente só ver que esse tema não tá esgotado, ou se tá esgotado, pelo menos a gente consegue ver bons exemplos, né, ainda na televisão. Não assisti ainda na televisão e no cinema. Sim, não assisti ainda o Demolidor, tô só no terceiro capítulo ainda, porque afinal de contas eu tenho uma vida. Ah, enfim, mas eu tô na lista realmente pra ser assistido.
Tô me sentindo ofendido agora.
Não, que é isso, cara. É isso, né? Eu tenho que assistir filme, tenho que escrever, tenho que editar podcast, eu fico sem tempo mesmo. Eu vou fazer uma pergunta assim, mais teórica, mas sobre a continuação, Mad Max 2, A Caçada Continua, de 81. Ele, com certeza, eu acho que é um filme mais lembrado do que o primeiro Mad Max. Motivos que eu acredito para isso ocorrer. A relação com o meio dos anos 80 com futuros distópicos é bem mais forte do que esse finalzinho dos anos 70. A gente fala que Mad Max é um futuro distópico, mas ele ainda tem muitos elementos assim da nossa realidade, porque você vê aquela situação, você vê, putz, nossa, que coisa horrível que tá acontecendo, mas não é tão ruim quanto que você vê em Mad Max 2, que já, sei lá, caiu uma bomba nuclear entre um filme e outro. Mas eu mesmo, assim, quando fui marcar o evento com vocês aí pelo Facebook, eu usei a foto do segundo filme, não usei do primeiro. Sei lá por quê. Eu acabei colocando Mad Max na busca e achei a foto mais interessante pra ilustrar o convite, né?
É que assim, a parada é a seguinte: esse filme, ele tem aquela questão do filme de baixo orçamento. O primeiro, ele tem a questão do baixo orçamento. O que acontece? O filme, ele é levemente distópico, porque a sociedade ainda tá ainda inteira, ainda existe.
Ele é distópico em conceito, né?
Exatamente. Ele não pôde trabalhar muito no visual. E a referência visual, quando a gente pensa em Mad Max, a gente pensa em desenho. Deserto, aqueles carros malucos feitos de sucata, etc e tal, a gente pensa nesse ambiente assim, bem árido. Quando a gente vai ver Mad Max 1, pelo menos foi o meu caso, eu tinha tudo isso na cabeça faz uns, sabe, um ano e pouco, eu fui ver Mad Max, tava passando e eu, sabe, era um filme muito mais, muito menos seco, muito menos desértico do que eu tinha na minha cabeça, muito menos distópico, sabe, tinha juiz, tinha casa, tinha cadeia, tinha cidade, tinha tudo, sabe, tinha pôr de gasolina, tudo normal.
Ele era bem verdinho, né, o filme.
Isso, ele se passa realmente numa planície assim bem verde e tal, e eu lembrava de outra coisa, sabe? E aí é esse detalhe, porque o 2, como ele já teve maior orçamento pra trabalhar melhor essa questão, no 1 eles dizem que é uma crise energética que meio que tá desestabilizando tudo, lei e ordem. E no 2 não, você tem um caos completo, sabe? Já aconteceu eu não me lembro se foi nuclear ou não, mas no 2 já não sobrou mais nada.
Aqui no Brasil, eu vejo que também, porque eu não lembro de ter visto esse filme na TV aberta.
O Mad Max 1?
Isso.
Eu vi, eu cheguei a ver, cara. Não sei em que situação, mas cheguei a ver. Num cinema qualquer da vida, cinema em blá, ou tela morna, ou assim.
Não, ele, não tô dizendo que ele não passou, mas acho que ele passou muito pouco em relação ao Mad Max 2 e principalmente ao Mad Max Além da Cúpula do Trovão.
Ah, isso de fato. Até porque o marketing feito em cima desses dois, porque já foram filmes de grande lançamento. Então, 2 eu me lembro levemente dele passando, mas o 3, cara. O 3 eu me lembro, assim, dos anúncios da Globo, do narrador da Sessão da Tarde falando, tocando We Don't Need Another Hero. Eu lembro de tudo isso, assim, claro na minha cabeça. Então, isso fixa muito na cabeça de quem viu o filme.
Com certeza viu mais o 3 do que o 2 e com certeza mais do que viu o 1. Apesar de hoje eu ter aqui as 3 edições em Blu-ray pra poder assistir quando eu precisar. Eu tenho a clara noção de que ele passou muito menos na TV aberta do que... Assim, eu tô falando em termos de Brasil, claro, né? Muito menos do que o 2 e que o 3, né? O 2, se eu tô bem lembrado, ele tinha até... Ele foi até veiculado nos Estados Unidos como The Road Warrior. Ele não tinha nem o subtítulo Mad Max. Digo, subtítulo não. O título principal Mad Max. Se eu tô bem lembrado mesmo, até o trailer, ou os créditos iniciais, pelo menos na versão americana, não mencionavam o título Mad Max. Mas aí eu teria que realmente rever pra dar uma olhada.
Eu tô aqui com o MDB e o pôster é The Road Warrior.
Então é isso mesmo. Se você considerar só o primeiro filme, se digamos assim as continuações não tivessem existido, ele é um filme já por si só muito interessante. Tem alguns problemas que eu acho que eu vou acabar mencionando no meio do caminho, mas o 2 ele pula para um nível, principalmente se você contar assim que teoricamente passou muito pouco tempo entre um filme e outro, né? O caos que se instala é muito maior, né? É uma coisa terrível. Mas talvez ele seja um filme mais conhecido porque ele, pelos motivos que o Igor falou, né? Ele já teve mais orçamento, o marketing consequentemente foi maior, e deixou esse status de produção barata pra trás, né?
E ele cria mais ícones que o primeiro, né? A construção de imaginário dele é maior, tem a questão do deserto, que o Igor também falou, dos carros meio malucos, assim, né? Tem a questão das máscaras também.
É, o Lorde Humongous, né? Um dos vilões mais... É um vilão bem interessante, né? Que eu sempre, quando eu via, falava assim, mas é o Jason, né? Mas por que ele usa máscara de rock, né? Que coisa idiota de se fazer a comparação. Se você, por acaso, nunca viu o Mad Max, talvez seja a hora de ver. Eu acho até que o Mad Max 2 ele funciona muito bem sozinho. Eu não vejo muita necessidade de você conhecer necessidade existe, mas assim, eu acho que você conseguiria apreciar o Mad Max 2 sem assistir o primeiro, apesar de todos os elementos que vão estar lá, né? Como a vida dele, né? Como é que era a pregressa, a questão dele com os carros, mas se você for ver o Mad Max 1 esperando uma explicação pro que aconteceu no 2, ela não existe. Ela fica lá na ação off do segundo filme e muito por cima. Então vamos falar assim, discussões gerais sobre o nosso filme aqui sobre Mad Max e pra quem nunca assistiu, a gente vai falar com spoilers, né? Então, por favor, pare o cast pra você assistir. Filme de 79, já falamos aqui, dirigido por George Miller, ele teve um orçamento de $350 mil, forma reca, né? Foi filmado em Melbourne, lá na Austrália, nos seus arredores, né? O George Miller até ele levantou dinheiro pro filme trabalhando como setor médico numa sala de emergência, pra poder pagar pra dar grana. Cara, você vê que o filme, com certeza, ele é bem feito, assim, ó. A estrutura do roteiro é interessante, tem alguns problemas de montagem que a gente vai acabar comentando durante o papo, mas eu acho que é legal a gente começar a falar um pouco dos temas, né? Os temas do filme, o que a gente vai ver nesse filme que é relativamente curto, ele tem um pouquinho mais de uma hora e meia. A velocidade, né? Eu diria até que é o pai dos Velozes Furiosos hoje em dia, se alguém quiser fazer uma referência. Temos senso de justiça, de vingança, violência. A gente pode argumentar se ele é muito violento, porque as cenas de violência mesmo, assim, de porrada, até que não são tão... elas não são constantes nesse filme, né? E essa quase distopia aí, esse prenúncio à distopia que a gente tinha comentado um pouco mais atrás. E dentro desses temas, a gente vai criar o nosso herói, né? Primeiro eu vou acabar perguntando assim, você acha que é um filme muito violento? Ele lembra assim que ele tem a censura de 16 anos.
Ele teve censura de 16 anos pra época?
É.
Que... Bom...
Não, sei lá, a audiência era mais sensível, talvez.
Não é isso, é que os anos 80 é uma coisa muito estranha, cara. Eu fico pensando, esse filme levar uma censura de 16 anos e... Sei lá, Indiana Jones e o Templo da Perdição, CPG-13, sabe? Filme com o coração arrancado e esse tipo de coisa.
Tem razão.
Mas enfim... É,
eu não sei o que passava na cabeça. Tinha outras coisas bem piores aí que passavam no PG. Bom, mas de qualquer jeito, eu acho que é um filme bem cru. Acho que talvez, até porque ser um filme barato, eles trabalham a violência de uma maneira bem crua e muito realista. Apesar dela não ser constante no filme. Por exemplo, assim, a gente já pode sair falando com spoiler sem problema,
ah,
né?
Ah, com certeza.
Beleza. Por exemplo, a alternativa final que ele dá pro... Qual é o nome do vilão? Pro...
Johnny Boy? Lá, o último,
vamos ver? Isso. É, a alternativa que ele dá pra ele morrer, né? Algemando o cara... Pô, você pode cortar a corrente, cortar a mão, cortar o tornozelo... Ou explodir. É a maneira... Então, todos os acidentes, todas as mortes do filme, que, sabe, toda a violência, ela é muito... Ela não é gráfica, ela não é aquele torture porn, mas ela é muito realista. Então, nesse ponto, ele acaba chocando bastante. Ele me lembra a violência... Quer ver um filme bem mais atual? Ele me lembra muito Cidade de Deus, em que você não tem uma violência gráfica muito grande, mas o contexto em que ela passa, ela é feita de uma maneira tão realista que ela acaba te chocando. Mas, se parar pra pensar, ela não é de fato, sabe, algo tão visual.
Pra falar que não tem, tem um certo corte, tem um pequeno corte de um acidente envolvendo o Max ainda, um pouco depois da perseguição no início, que aparece um cara assim, estourado com a cara, porque ele tá lá assim, ah, eu estou morrendo, me ajude, sabe? Tem uma hora que aparece uma mão decepada, mas no fim das contas, como ela aparece rápido, fica... Mas eu acho que é exatamente essa a palavra, né? É uma violência crua.
É a violência do baixo orçamento, né? Não tem como...
não tem como fazer. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, é a violência que dá pra pagar, né? Tipo, não dá pra botar um cara explodindo.
Não dá. Mas tem umas explosões legais no filme, hein? Tem que considerar que a primeira explosão que nós temos do Knight Rider lá, todo chapado, maluco, fugindo da polícia, é interessante. Ah, e você pega, assim, no filme, que ele passa mais de 5 minutos sem a gente ver a cara do Max, né? Que é o protagonista, né? E dá todo um clima, né? Aquela atmosfera mística do herói. E é quase fetichista os closes que o George Miller dá pro cara, né? Naquela roupa de couro, usando luva, levantando a, como se diz, o zíper da roupa, né? Pra finalmente ele ir atrás do bandido do primeiro ato do filme.
É bem Rambo, né, cara? Aquela coisa do cara preparando pra ir pra missão. Pra destacar que ele não é um cara, não é um oficial comum. Ele é o cara acima da média, que vai lá pra resolver o problema assim, quando o problema fica sinistro.
Uhum. Nessa hora, pra mim, só faltou o último close ser um morcego, assim, sabe? No peito dele.
Tá. Também.
Tá aí, ó, de novo o vigilante falamos aí, né? Aí, o que são as batidas desse filme, né? Ao mesmo tempo que elas têm sabe, eu acho que elas têm um tom de comédia, sabe? Uma coisa que que a gente vai acabar vendo nos anos 80. Eu vejo aquele, por exemplo, o carro de polícia atravessando a van, que tá vazia, quase como se fosse uma coisa que vai ser representada alguns anos mais tarde com a Locademia de Polícia. Mas, cara, mesmo assim, elas não são menos espetaculares. O som, você pensar que o cara teve que destruir carros com um orçamento limitado desse, inclusive
o carro dele.
Inclusive o carro dele, exatamente.
Se eu não me engano, é essa van.
Exatamente, essa van aí, o cara ele deixou vazia pra dar um efeito mais espetacular no voo. E quero que você, quando a gente vai analisando o filme, você que tá ouvindo, guarda essa cena, porque ela vai ser, ela faz um paralelo com o fim do segundo ato, é quase como se fosse uma alegoria, né, um resumo do que vai ver, porque você vai ter criança, vai ter mãe correndo, vai ter gente perseguida, né, e aí isso faz a relação com o fim do segundo ato. É, já falamos também sobre a questão do duelo entre o interceptador, né, que é o carro lá da polícia, e o veículo roubado. É, essa coisa dos vilões, dos personagens se encontrarem, você já vê desde sempre, cara. Você pode pegar referências em filmes de western dos anos 60, até os duelos de, medievais. Né, que eram um do lado do outro, até um acertar o outro, ou então fugir, que no caso que acontece, né? Eu acho que essa é a relação de novo, né? Sobre, que a gente falou lá em cima, sobre o personagem ser um vigilante, né? Ele é um cara quase inconsequente, né? Mas ao mesmo tempo é o melhor policial, né? Que aqueles caras têm, né? Ah, e apesar de a gente falar sobre essa questão, assim, que é um futuro que tem relações com nossa realidade, eu diria até que o filme se passa nos anos 80, vai, nos anos 80 ferrado, digamos assim. Você vê sinais, certos sinais, assim, que as coisas estão indo erradas, né? Quando a gente chega no Palácio da Justiça lá, que ele... ele guarda o carro, tem os outros policiais. Você vê coisas assim, por exemplo, alguns sinais ali dentro do lugar. Em primeiro lugar, o sinal ali escrito pela da justiça, o U já está deslocado, está quase caindo. Já, você vê o pátio de carros, está quase vazio. Tem uns 5 ou 6 carros no máximo ali para cuidar de uma cidade inteira, né? Para você ver como a justiça ali já estava decaindo, né? Realmente era esse começo dos fortes aterrorizarem os fracos, que esses fortes são representados pela gangue de motoqueiros.
Aliás, acho que tu citou logo no começo, quando tá falando sobre o filme prestar um pouco do western, apesar do 2 eu acho que faz isso mais, mas esse filme ele também pega muito disso, sabe, da terra isolada, meio sem lei, os homens da lei, eles são uma minoria ali tentando botar ordem numa população muito grande, lidar com esse tipo de bandido, o bandido nômade. Então ele empresta muito da temática, muito dos temas e da estética do western e coloca isso numa ambiente da Austrália pós-apocalíptica, mas ele, nesse ponto, ele lembra muito, assim, a caracterização dos vilões, das gangues, motivações, a figura do Mel Gibson, ele é o que eles chamam, acho que perseguidor, um negócio assim, que parece muito a figura do o grande Marshall do Oeste, sabe, que bota sua estrela e vai lá atrás de resolver o problema do cara, o cara que é o terror da região. Então, ele me lembra muito esse tipo de filme.
E uma coisa que eu tava pensando aqui agora é que essa construção até do plano a plano, assim, do Max ficando pronto e tal, me dá a impressão de, não sei como é que eu coloco isso, mas o Max é um estranho sem nome, mas com nome, né?
É
assim, esse Mad Max, ele é como se fosse um filme de origem do homem sem nome, porque no segundo ele vira o estranho sem nome, né?
Sim, ele não se chama, ninguém chama ele de Max no segundo filme. Aqui ele chama, mas ele, depois assim, que se você pega a continuação, você vê que a sociedade acabou, a polícia acabou, a família dele acabou, então ele não tem necessidade de ser um nome. Ele pede nome, vira nômade e sobrevive.
Ele é um filme de, se a gente fosse pegar essa onda maluca de filmes super-heróis, aí ele seria um filme de origem, né? Um filme de origem do Estranho Sem Nome.
Interessante. Será que ele funcionaria bem? Você assistiu Mad Max 2 e depois assistiu 1?
podia ser.
Interessante.
O conceito deles pensando agora fica interessante, sim. Uma das coisas que eu comentei no começo, assim, da conversa, é que a montagem me incomoda um pouco. Mas isso é muito pela inexperiência do diretor, né? Por exemplo, quando eles vão mostrar o carro lá, o Interceptor novo lá, que tem o motor V8, que ele fala que é os últimos do V8, que o chefe dele fala assim, então vocês, que é tipo uma isca pro Max não se aposentar, aparece um personagem lá que ele tá vestido de samurai, de sei lá o quê. Cara, ele não aparece mais na narrativa. Ele tá tão diferente que eu pensei que ele ia ter algum tipo de relevância depois, mas não, tipo, tchau. Eu vou lá treinar meu Kendo e você se vira aí. Mas e aí, né? Quem tá vendo lá? Isso acontece um pouco mais pra frente também.
Eu acho que é só pra mostrar. Eu acho que ele tá tentando fazer uma estética, sabe? Mostrar o quão diferente é esse mundo, sabe? Porque, então, já que você não dá pra fazer grandes cenários, você faz personagens assim meio doidos. Um cara com uma roupa de Aikido. De Kendo.
Né?
Cara com uma roupa de Kendo pra falar, bom dia. Beleza. Isso aí é o normal dessa realidade. Talvez ele esteja de novo brincando tentando ambientar o filme através de personagens, que é mais fácil.
Olha só. E você falou do personagem estranho, né? Os motoqueiros, eles são todos meio malucos, assim, né? Quando eles chegam na cidade lá, um começa a dançar como se fosse de valsa, outro começa a dar pirueta. E a gente tem aí o Tal Cutter, né? Que é o líder deles. E o Tal Cutter, você vê, ele é meio andrógeno, né? Ele não tem uma sobrancelha, como se tivesse um lado mais feminino. Tem mechas, né? O cabelo descolorido, seja lá o que for. Um dos personagens lá começa, que é o Johnny Boy, começa a limpar o rosto dele. Eu vejo que o diretor quis mostrar um cara quase degenerado, assim, e até um tanto preconceituoso, né? Uma visão dessa, né? Você pensar que um cara que é meio afeminado, ele é um pior da laia dele.
Assim, o filme, de fato, ele tem essa visão, porque é uma coisa bem comum pros filmes da época, pra linguagem da época, uma época que a gente não tinha toda essa consciência de questão de gênero, etc. E isso me lembra bastante o discurso, esquecendo tudo hoje, no Taxi Driver, quando o Robert De Niro pega e fala, eu conheço a noite, sabe? Na noite as piores criaturas saem.
Ah,
putas,
sim.
Travestis, sabe? Tu fica, hoje em dia tu pensa, que isso, cara? Sabe? Que tem tão ruim assim? Mas de fato ele mostra isso. Mas também, cara, eu vou te falar uma parada. A gangue do Mad Max, ela me lembra esteticamente tudo que veio em termos de gangue no final dos anos 70, começo dos anos 80, sabe? Aquela gangue com cabelo meio punk, que faz uma balbúrdia que meio sem sentido, sabe?
É o próprio The Warriors, né?
Quem tá lendo. O próprio The Warriors, The Warriors, né? Sabe? Aquela galera que anda, vira lata de lixo, quebra orelhão.
fazem o caos por fazer, né? Eles são, simplesmente vão buscar o caixão do cara que morreu lá, mas não, vamos tocar o terror, um pouquinho de terror na cidade, vai, porque afinal de contas nós somos, né? Esses caras que fazem isso. Eles até insinuam que um homem foi estuprado lá no meio deles, né? Daquele cara que foge, porque afinal de contas, quando a gente vê o cara correndo pelo Outback lá, ele tá sem calça, pô. Por que outro motivo ele estaria sem calça se não tivesse alguém, tivesse sido se viciado lá pela gangue de motoqueiros, né? Além da mulher, né?
Aliás, essa é a única diferença. Eles se encaixam nessa estética de gangue do caos meio palhaça dessa época, só que muito mais barra pesada do que eles acabam fazendo, né, cara?
Tem esse é o grande problema deles, assim, a grande degeneração deles, né? A gente fica falando assim, às vezes, pra nossa, como se diz assim, pra nossa essência, né? Pro nosso ser, existem certos limites, né? Então, se o cara faz só tocar o terror, beleza, estão só querendo mostrar força. A partir dos momentos, assim, que o cara não só desafia a lei, mas faz as coisas que são moralmente questionáveis, aí a gente começa a não gostar, assim, desse personagem, né? Por mais que você se sinta assim, nossa, que fala assim, putz, o Tolkien é mais engraçado, né? Com esse cabelo, com esse detalhe da sobrancelha, mas aí quando ele passa a ser um estuprador, um cara que mata, tenta matar um personagem queimado vivo, e mais pra frente chega até a matar uma criança, aí a gente já fala assim, né? Não tem como eu ficar do lado desse cara, é impossível, né? Moralmente é frustrante.
Aí já é vandalismo, né?
Essa questão da lei, né? Ela é latente, né? O que é a lei nesse mundo? Porque quando o Johnny Boy ele é preso, porque ele ficou lá chapadão e foi deixado pra trás pelos companheiros dele, quando ele é preso, aparece aqueles advogados, olha, existem, apesar do mundo tá acabando, ainda existem advogados de porta de cadeia, né? Porque isso é o que são aqueles dois, né, que aparecem lá.
Tem coisa no mundo que não tem jeito, né?
Esse filme futurista tem uma frase muito marcante pra mim do Johnny Boy, que ele tira sarro do policial que levou uma bala no pescoço no começo do filme, e do Goose, que é o parceiro do Max, né, que é aquele de cabelo loiro, que ele tava machucado, né? Ele tá indo embora porque ele não foi acusado, porque as pessoas não fizeram não deram queixa, né? A cidade inteira não dá queixa, a mulher não dá queixa, ninguém dá queixa, né? O policial fica o chefe lá, que é o Fifi, manda até segurar o cara. O Johnny Boy fala assim, olha, um policial mudo e um aleijado. É o retrato daquela lei, né, cara? A polícia realmente estava muda e aleijada, porque tinha 8 policiais para aquela região toda, né? E só de motoqueiro tinha quase 20, né? Realmente é um retrato de uma lei, de uma força policial que tá caindo, né? Caindo aos pedaços.
Que já caiu, né? Que é só o que restou, né, ali.
Falando aí um pouco ainda sobre defesa do filme, a música, ela sobe em momentos inoportunos, cara, que assim, eu fiquei ouvindo, nossa, cara, não chegava nem a ser estética, né? E eu lembro quando eu ouvi a primeira vez o disco de Mad Max, tava na galeria do rock, eu lembro, daí eu vi assim, Brian May, eu falei, mas nossa, ninguém, que graças a Deus não é o Brian May do Queen que fez essa trilha sonora, porque ela, em certos momentos, ela é irritante mesmo. Ela tenta chocar a audiência, como por exemplo, lá, quando depois que o Goose sofre o acidente, ele é queimado, tá, e assim, a gente não vê o que aconteceu com o corpo queimado dele, né? Na verdade, nós só vemos a mão, e a música sobe de um jeito, aí a câmera tem um efeito assim, como se estivesse passando por um, como se estivesse queimando. É tudo muito exagerado nessa época, pra mostrar que o cara tá em maus lençóis, tá em mau estado, né? Não precisa disso, né? É demais, né?
Mas o cenário dos anos 80, a gente já falou um pouco disso até quando a gente comentou sobre o...
Highlander, né?
Ah, um Highlander, justamente, né? É um grande... Não precisa disso, né? É tudo muito over, assim...
Over, essa é a palavra que descreve os anos 80 em estética pra tudo que consegui imaginar, sabe? Visual, figurino, maquiagem, tudo que você puder imaginar. E isso na estética do cinema dos anos 80 também, tudo é muito exagerado.
É muito exagerado mesmo. Mas enfim, nesse momento que tem uma certa virada do personagem, que ele realmente fala assim, não, eu quero sair daqui, né? Porque qual que é a minha diferença aqui? É só um distintivo, né? Eu tô começando a gostar disso, né? Eu acho, né? O Max fala. Só que aí tem o climinha mais calmo, né, mais tranquilo. E eu acho que nesse ponto, se você, dependendo da versão que você pegou, você pode ter notado, vocês, não sei se vocês sentiram isso, mas vocês notaram, talvez isso vai depender de novo da versão que vocês têm em casa, das versões que vocês pegaram na locadora do Paulo Coelho, enfim. A voz do Mel Gibson, vocês sentiram que ela tá diferente?
Não.
Olha, porque é o seguinte, se você, até 2002, nos Estados Unidos, tinha saído uma versão com um som não original. Porque eles quando saiu pro mercado americano, o filme foi redublado por causa do sotaque deles. Então, se você... Então, por exemplo, eu tenho o Blu-ray aqui, eu tenho duas faixas em inglês. A versão DTS HD, que é a versão com 7 canais e tudo mais, é a redublagem. Eu ouvindo assim, falei, mas caramba, tem uma coisa errada aqui. Eu lembrei muito tempo atrás que eu tava assistindo um documentário, não sobre Mel Gibson, não sobre Mad Max, talvez sobre Mel Gibson, que ele comentava esse fato. Então eu peguei dois áudios e ele realmente tá bem diferente. Quando a mulher dele vai até a praia, isso é bem marcante. Ele fala assim, na versão dublada, em inglês, ele fala rei. Hey", mas na versão original ele fala roi, sabe? Deu pra sentir isso bem, é engraçado. Assim, talvez se você que esteja ouvindo a gente, pode ter percebido essa questão, a não ser que você tenha de repente visto a versão em DVD que eu falei, que foi lançada em 2006, que tinha as duas faixas de áudio, mas pelo menos assim no Blu-ray o padrão foi o inglês redublado, e é muito estranho. Sim, não é só o Mel Gibson que é dublado, todo mundo é dublado, redublado no filme. Assim, primeiro eu senti uma certa falta de sincronia. Eu falei assim, de repente eles dublaram em estúdio mesmo, porque isso acontece, né? Passa um carro, passa um avião, beleza, a gente faz isso na pós-produção. É só um parênteses aqui sobre essa parte, se você sentiu que a voz do Gibson tava diferente mesmo.
É, cara, eu só vi esse filme legendado uma vez na vida. Todas as outras vezes eu vi dublado, então não tem como eu te dizer. Mas engraçado, agora que tu falou, eu já tinha ouvido falar essa história da redublagem por conta do sotaque e tal. Mas não sei te dizer o quão forte seria o sotaque dele. Eu teria que ver de novo ele e ver duas versões. Aliás, procurar no YouTube deve ter algum vídeo comparando.
Nesse momento, já o filme já começa a tomar uns tons bem mais trágicos, né? O grande ponto de virada é realmente a morte da esposa do Max e do filhinho dela. Lembra que a gente falou um pouco lá atrás sobre essa coisa, essa estética over dos anos 80? A morte dos dois, né? Da mulher e do filhinho é bem mais sutil. Você vê a câmera se aproximando da moto, né? A câmera se aproximando da mãe, e aí você vê um sapatinho e um brinquedinho rolando, e pronto, você já sabe o que aconteceu. Aconteceu pior, você não precisa mostrar, apesar que na cena seguinte aparece lá a mãe deitada na cama, assim, um braço, assim, metade de uma perna, né? É aquela coisa, você vê desse modo que, claro, ele não queria mostrar uma criança morta, óbvio que ninguém teria esse mau gosto, né? Talvez naquele filme lá, Serbian Movie, lá, tenha alguma coisa parecida, porque afinal de contas ele é bem terrível. Mas aí você vê que o George Miller sabe dirigir, ele só faltou um pouquinho de toque, né, nas outras filmagens. Mas, de novo, né, é o primeiro filme do cara, para um primeiro filme tá excelente, tá ótimo, só vamos segurar um pouquinho essa câmera aí, né, George Miller? Vamos ver o que você vai fazer no próximo filme.
Cara, eu tô curioso pra ver esse próximo filme é você ver toda essa sutileza que ele utiliza, muito disso por causa das restrições que ele tinha, então ele teve que ser criativo e tal. Você vê que o cara tem um talento ali, como isso vai ser aplicado hoje em dia nele, além de mais experiente com todo esse show visual que ele tem à disposição dele, cara.
Será
que
Nossa,
não vai matar a alma do...
Pode ser bom, pode ser ruim, a gente vai discutir isso um pouquinho daqui a pouco. Ainda continuando a história, já entrando pros 20 minutos finais, que realmente quando o Max vira aquele vigilante sem ele nem beira, né? Afinal, perdi tudo, dane-se, né? Perdi minha família.
Ele vira o Mad Max, né?
É, exatamente.
É.
Outra coisa que me incomodou assim bastante no roteiro, assim, que ele rouba o carro, lá, o Interceptor, né, não é o Interceptor, é o outro. Ele rouba lá o carro que tem o motor pra fora, né, o V8, mas assim, é a força policial lá, que eram os amigos dele, eles somem da narrativa, né? É, assim, tem um recado no rádio falando assim, nós estamos procurando o carro que foi tirado sem autorização daqui do nosso pátio, policiais, por favor, procurem, né, esse carro preto, não sei o quê. Então, e essa é a questão que eu falei um pouco mais cedo também, outro motivo que a montagem me incomoda. Mas aí eu fiquei sabendo, pelas minhas pesquisas, que tem uma cena deletada onde os motores ciclistas, eles atacam a sede lá da MFP e matam o Fifi, o Hop e o Charlie, né? E isso explica a ausência deles na segunda metade do filme e também nas sequências.
Caramba, eu ia te perguntar, tu não descobriu por quê, não?
Por que foi deletada?
É.
Isso não tem nas minhas pesquisas, mas provavelmente foi porque assim, o filme já tá muito longo, você precisa cortar aí pra fazer comercialmente atrativo. Eu só vejo esse motivo, não vejo outro.
O filme tem uma hora e meia.
É, daí tava assim, daí talvez com esses cortes tem um outro, que eu vou falar um pouco mais pra frente também, que, aliás, o filme, pelo que eu vi, eles têm várias cenas deletadas assim, que eu acabei não citando, mas essa é a que mais me incomoda, realmente, dos motociclistas atacando a sede.
São cenas que realmente foram filmadas e não chegaram no corte final, ou tem cena que não chegou a sair do roteiro, assim?
Não, tem várias cenas que não entraram no corte. Estavam no roteiro, foram filmadas, outras tiveram problema de orçamento, uma ou duas, daí foram cortadas assim, nem chegaram a ser cortadas na sala de montagem, né?
Uhum. Cara, e isso, essa cena, eu não sabia que ela existia, ela de fato me incomodou muito, porque eu sempre notei esse problema, sabe? Porque tudo o que você tem antes, toda a estrutura que você tem antes, de repente ela desaparece do filme, sabe? Não existe mais nada. Os 20 minutos finais, depois que a mulher dele morre e tudo, e ele parte pra caçada, pronto, é um outro mundo, parece que nesse mundo já não existe mais nada, não tem cidade, não tem polícia, nada.
É só ele e a estrada.
Isso sempre é, só que, ok, decisão do diretor, daí pra frente, ele não quer focar nos outros elementos narrativos, sabe? Estão ocupados perseguindo outra gangue aí. Mas agora com essa cena, isso faz muito, mas dá outro sentido pro filme.
Realmente eu também achei muito estranho, mas faria uma boa diferença, daí uma cena que não duraria o quê? 2, 3, 5 minutos no máximo?
Pois é.
E aí nesse momento aqui o Max, ele vira um herói, acho que um herói na essência, digamos assim, mas eu não tô falando assim que digamos assim, a personalidade de herói, assim, não que ele seja altruísta ou algo assim, ele tá atrás de vingança, não é esse o tipo de herói que eu tô falando, mas assim, por exemplo, quando ele tá ainda perseguindo os caras lá pelo Outback, ele tem o joelho dele destruído por um tiro, ele tem o braço atropelado, mas ainda vivo, ele consegue pegar a carabina cortada e atirar num dos personagens, né, que
Joseph Klimber.
É, quase Joseph Klimber mesmo, cara. Pra poder continuar perseguindo o Toll Cutter enquanto o Johnny Boy foge. Vocês notaram que quando... outra cena impressionante, né? Quando o Toll Cutter, ele foge do Max, ele é atropelado pelo caminhão. Vocês perceberam que o close que dá, que os olhos deles bugalham com os chassés das órbitas, cara. É exagero, né? Mas eu achei engraçado ficar falando, caramba, eu tô vendo, virou quase um filme de comédia aqui, desse salto. Mas a cena de destruição, cara, é demais, aquele caminhão vindo a milhão e atropelando e destruindo o caminhão. Já falamos sobre isso, né, cara? Efeitos práticos realmente fazem toda a diferença do mundo, né, numa produção, cara. E agora nós voltamos já para aquele primeiro momento lá que o Igor comentou no começo do filme, né, a opção, né, entre aspas, né, que o Max dá pro Johnny Boy, né, que ele é amarrado pra morrer como o Goose morreu, né. E eu vi bem, esse é quase a origem de Jogos Mortais, né?
Porque Jogos é isso, né? Mortais.
É verdade.
É, realmente.
ele é o Sol original.
E nessa solução, eu acho que ele é muito simbólica também, porque ele deixa de lado a humanidade, né? O que ele tinha de humano, ou quase isso, pro final do filme? Porque ele tá matando um cara com requintes cruéis. Ele tá fazendo praticamente quase a mesma coisa que o Toll Cutter fez com um amigo dele no começo, que é não dar opção, né? Essa é a verdade, né?
Porque ele deixa... inclusive, acho que tem até o tempo que demora pra cortar, né? Ele chega a falar...
5 minutos?
Demora 10 minutos pra tu cortar.
Cinco minutos pra cortar o
tornozelo.
Ou 10 pra cortar
as cortar a corrente. E, bom, 10 não dá. Então, é tornozelo ou nada.
E você vê que o cara tá todo chapado, óbvio, né? Ele não ia sair de lá. Ele quis matar o cara com requinte, com crueldade nele. E ele dá o próprio jeito, assim, de cool guys don't look at explosions, né? Ele sai fora enquanto só que ele tá longe o suficiente pra não levar, né, o impacto. Essa cena é muito simbólica mesmo, porque eu acho que realmente mostra essa parte da alma dele, talvez indo embora, e como o Matheus falou um pouco mais cedo, né, ele deixa de ser Max e vira o Road Warrior que a gente vai ver no segundo filme.
Que, aliás, essa cena, ela tem ela meio que justifica toda a crueldade da gangue logo no começo, toda aquela violência no começo, porque, beleza, ele virar um vigilante, ele partir pra essa vingança e matar o cara nesse nível, e só, a gente só consegue aturar esse tipo de coisa porque a gente vê da maneira como eles mataram a mulher e o filho dele, a gente vê como eles atacaram o Goose logo no começo do filme. Então tem que... Os caras foram tão longe que no final a gente acha aceitável ele fazer esse tipo de crueldade com o Johnny Boy.
Como eu falei no caso lá atrás, né? Tudo tem um limite, né? Então, quando a gangue mata a esposa e o filho do Max, você fala que esse limite foi pras cucuias, né? Agora acabou, filho. Agora eu vou até o fim aqui e dane-se as consequências, né?
É o que o Coringa defende, né? Que todo mundo pode virar o Coringa se tiver um dia ruim o suficiente, né?
Ele foi bem horrível mesmo.
Ficou bem ruim.
dia 21 de maio, chegando aí, nos cinemas brasileiros, Mad Max Estrada da Fúria. George Miller volta como diretor, como produtor, como roteirista. Temos o Tom Hardy no elenco, né, no lugar do Mel Gibson, ele fazendo o papel do Max. Vamos também ter a Charlize Theron e Nicholas Hoult no elenco. Eu vi alguns momentos desse filme, eu vi um trailer estendido. E o visual, assim, cara, tá muito maluco. Acho que o George Miller tomou um ácido pra fazer algumas... Pelo menos as cenas que eu vi, tá assim, tá um frenesi danado. Eu não sei o que esperar do filme em geral, porque eu sempre falo assim, eu não gosto de criar expectativas. Mas o visual do filme tá interessante. Eu só não saquei ainda se isso vai ser um reboot, se vai ser um remake, se vai ser uma continuação. Provavelmente vai ser uma coisa indicada aí no começo do filme, mas eu imagino que seja mais uma reimaginação da história, considerando a partir do segundo filme, porque o visual é bem mais distópico mesmo, é no deserto, é câmera rápida, cortada rápida, com direito ao Nicholas Hoult lá maluco, pintado com o cabelo pra cima, enquanto usa o Max de escudo no carro dele, é uma coisa bem, tá bem doido mesmo assim, mas eu tô curioso ao mesmo tempo assim, que penso assim, o Mad Max é completamente de Drovão dos anos 90, né? Ficamos aí quase 20 anos sem ter o Max, assim, tinha várias conversas anteriores com o George Miller e o Mel Gibson, né? Antes do Tom Hardy assinar, talvez daí falar assim, Mel Gibson está muito velho, tal, não sei o que, então, provavelmente eu imagino que seja alguma coisa paralela com o Mad Max 2, talvez com 3, assim, uma continuação do 3, mas não com o Max envelhecido, o Max, assim, com uma história contínua.
Tu acha que vai ser o mesmo Max?
É, mas ele é o Hardy, mas o Tom Hardy, ele tá acreditado como Max Rokatansky.
Tá aí, não sabia. Já estou começando a...
Ah, não sei, né?
É, exatamente, já me deu uma balançada aqui. Eu tava animado esse filme. Toda a parte visual dele, assim, eu não vi muito, porque quando esse filme, quando começou a liberar muito trailer, um atrás do outro, teaser do trailer, trailerzinho, trailerzão, eu parei de ver porque eu, sabe, não, daqui a pouco eu vou ver o filme inteiro.
Mas eu fiz isso mesmo, eu só parei pra ver esse trailer que eu tô comentando, que é um trailer estendido, tava no evento da Warner lá, eles acabaram mostrando, né? Então eu falei assim, não tô aqui, né, não vou ficar fechando os olhos e fazer que nem maluco assim, lá, como se não tivesse vindo nada. Você vê que eu já fiz isso no cinema.
Eu vi o primeiro e aí era bem curtinho, então beleza, quando chegou o segundo aí depois eu desceram, falei, opa, chega, três assim, tipo, um mês e meio, não. Mas a estética eu gostei muito, eu acho que o George Miller vai pirar, eu sinceramente acho que essa altura do campeonato da vida dele, esse filme aí há muito tempo ele tá sendo comentado que vai sair, não vai, fica na discussão, fica na negociação e volta. A produção demorou pra caramba, o filme já foi filmado há muito tempo, se eu não me engano ele ficou, as filmagens foram feitas, sei lá, uns 3 anos atrás, não sei se tu sabe direitinho dizer, mas há muito tempo que esse filme tava sendo filmado. Eu acho que ele vai, cara, pirar dentro do visual do que ele já pensou pra esse universo o máximo possível, até porque pela quantidade de efeitos que ele vai ter disponível hoje em dia, só tomara que ele não exagere, né, e que o roteiro fique condizendo. Condizente com o que a gente espera.
Você comentou sobre essa questão aí das filmagens, realmente ele acabou passando por umas filmagens em 2013. Daí foi, como se diz, a produção demorou um tempão mesmo, tô achando que os efeitos especiais também foram demorados, né? E aí, por isso que demorou tanto pra ficar pronto. Mas finalmente tá aí, né? O filme, com comparação, ele é longo, tem 2 horas de história, que ele foi declarado como rated R.
Amém, né?
Porra, são PG-13 aí, cara.
Imagina se faz igual Robocop, né? E Mad Max, porra, PG-13.
Mad Max para toda a família. Pô, pelo amor de Deus. Eu só acredito de fato nesse filme, é porque o George Miller tá no filme, é ele que escreve, é ele que dirige, então. Beleza, voltou pro criador original. O Tom Hardy é um excelente ator. Tá aí um cara que da geração atual que eu curto a ideia dele ser o Max. Já que eu nem sabia que ele ia ser o Max, mas já que ele é o Max. Eu acabei de formar minha opinião agora.
Me parece que no começo ele não queria. Se eu tô bem lembrado, a história é que ele não seria o Max mesmo, né? Antes disso tudo. Mas aí alguém fala assim, pô, mas vai chamar de Mad Max, vai chamar o cara de Max. De repente tirar o filho do Max com o mesmo nome, vai. Se digamos, descobrimos que ele sobreviveu ao ataque dos motoqueiros malucos, né?
Ou então ele é um cara que descobriu que o Max se chamava Max e passou a se chamar Max, né, em homenagem.
Olha, Matheus, isso vai ser uma história muito mais interessante, vai ser uma abordagem muito mais interessante, eu acho, do que ser, assim, o Max original, né? Mas vamos ver, né?
Tem algumas coisas que estão me deixando bem animado, assim. O trailer, cara, o trailer transborda insanidade e fúria, assim, sabe?
Sim.
E eu acho que... pra um filme chamado Estrada da Fúria, pra mim, tá bem no nível, assim, que eu queria ver de loucura, assim. É, ele tem muito desse negócio da característica visual, né, do Mad Max, dessas máscaras, desse pessoal meio esquisito, assim, com a Charlize Theron vai ter um braço mecânico, né, uma coisa assim. Uhum. E eu tinha feito na época, eu tinha feito umas pesquisas sobre esse filme, e parece que 80% do 80, 75%, não sei, do filme vai ser efeitos práticos, assim.
Nossa, isso aí, mano.
Pois é. E tem uma historinha, que eu não sei se é verdade ainda, né, que eu ouvi em algum desses podcasts da vida.
Olha, cuidado, se não vai soltar um spoiler aí.
Não, é porque parece que o George Miller soltou uns trechos lá na South by Southwest, e aí o Robert Rodrigues, viu, meu, Robert Rodrigues perguntou como diabos ele filmou aquilo.
Então, assim, olha só.
Eu fiquei meio animado.
Pelo que eu tô lendo aqui, 80% dos efeitos foram práticos.
80 mesmo?
É, isso considerando dublês, maquiagem e sets, né? O CGI foi usado pra, basicamente, dar mais profundidade ao cenário, né? Pra tirar fios, né? Dos dublês, né? E, pra, e por causa da mão da Charlize Theron, que você tinha comentado, e do braço prostético.
Olha, você fala assim, eu já tava, já, depois dos últimos materiais que saiu, eu comecei a dar uma esquecida desse filme. Vocês me animaram de volta pro filme com as informações, cara.
Rapaz, o filme ia ser filmado lá na Namíbia, né, cara? E daí teve atrasos em 2009, aí, por causa do começo da guerra do Iraque, né? E, enfim, desde 2013 ele tá tentando rodar, né? E vai ser um filme em 3D, talvez esse seja o maior problema dele. Isso, né? Enfim, né? Tem coisas que a gente tem que relevar, né? De repente não, né? Vamos ver, vai ser o primeiro filme do cara em 3D. Assim, em 3D.
Mas ele foi filmado ou foi convertido?
Ele é fake, ele foi convertido pra 3D.
Ah, pai.
Só pra ter uma ideia aqui, entre esse ano aqui que a gente tem, em 2015, filmes que são 3D de verdade são Divertidamente, o Poltergeist, o San Andreas e o filme do Bob Esponja.
Nossa, o Poltergeist foi filmado em 3D?
Filmado em 3D. Isso quer dizer, ó, não sei. Também filme sai em 2015, estão esperando. Caraca, aí.
Tá agora em maio, né?
Né, cara, tá muito perto, não vi trailer, não vi imagem, quase nada, tô com medo desse filme, assim como tomei do filme Quarteto Fantástico.
Tem uma coisa que eu passei a adotar agora é que eu confio no Tom Hardy, sabe? Se tem uma coisa que eu aprendi com o Bronson é que o Tom Hardy consegue se passar por louco muito bem.
Eu gosto do Tom Hardy, cara. Ele passa por Inception, Bronson, tem um filme tipo um Drive da vida, só que não assisti ainda, que me falaram bem também.
É o Locke, né?
Isso.
Uma hora e meia do Tom Hardy no carro dirigindo e conversando com pessoas pelo telefone.
Enfim.
E é
eu gosto muito dele no Warrior, aquele guerreiro.
O filme
é meio assim, mas ele mesmo, assim, ele consegue passar a cara de ex-militar maluco, psicótico. Eu vi com um parceiro meu que falou, caraca, como alguém entra no ringue com esse maluco, cara?
Toma aí, ó, esse podcast está sendo lançado no dia 7, daqui a 2 semanas a gente vai ver qual que vai ser, ou não, a de Mad Max Estrada da Fúria. Ok, então, chegamos aqui no nosso fim do nosso programa. Considerações finais agora, tá com você. E seu momento preferido, Igor, por favor.
Fazer minhas considerações finais?
Do filme, e fala o seu momento, sua cena preferida, suas cenas preferidas do filme.
Minha cena preferida... Olha, vou te falar que a minha cena preferida do filme... Vou falar, Dani, eu vou ser processado por isso. A minha cena preferida do filme, de fato, é a morte da mulher e do filho.
Não, mas faz sentido. Ela é esteticamente, plasticamente bonita, bem feita. Ó...
Eu não cheguei ao ponto de dizer bonita.
É bonita, não é bem a palavra, é interessante, véio.
Então, processo pro Thiago.
Exatamente.
Eu diria que mas é uma cena cinematograficamente muito bem executada, que ele consegue passar ali o drama e o peso da cena sem mostrar quase nada, sabe? Então, e a maneira como ele faz isso, o sapatinho ali rolando, acho muito bom. É a minha cena preferida do filme. Não é uma cena agradável, não é uma cena positiva.
Não.
Mas caso caso quem esteja nos ouvindo esteja incomodado com isso, você finge que não ouviu e finge que a minha cena é ele no final, dando as opções. 5, 10 segundos ou morre aí carbonizado. Cara, esse filme é muito sinistro, porque a gente volta ali naquele assunto que tu comentou lá embaixo. Que na minha cabeça, Mad Max é o 2, cara. Uhum. Sabe? Eu tenho... O 1, ele não é um filme que eu tenho ele tão fixado assim. Eu lembro de tudo, eu sei tudo, cena por cena e tal. Ele é... Sempre que eu assisto ele, eu tenho esse choque visual, sabe? De que não é o filme que eu tava imaginando. Mas é um filme muito legal, um filme muito competente, até pela época que ele foi feito, os recursos que ele foram feitos, por quem foi feito, né? O cara super inexperiente. Um filme que eu acho super recomendado pra quem gosta realmente de cinema. Esse tipo de filme de vigilante, esse tipo de filme que mostra meio que a queda de um cara pro abismo. E apesar dele estar fazendo, entre aspas, justiça, e entre aspas, assim, bem grande, mas ele é um dos filmes mais competentes em relação a isso. Ainda coloca isso dentro do ambiente de ficção científica, distópica, de uma maneira bem realista, sem muita firula. É um filme muito legal, muito bem executado, que eu acho que todo mundo devia ver. E antes do Mel Gibson ficou maluco. É bom ver como é que ele era.
É isso aí. E você, Matheus?
Sobre Mad Max, a origem, eu vou dizer Mad Max que é... o terceiro filme do Mad Max na cronologia de quem imagina Mad Max, né, do ponto de vista 2015, eu também tenho esse mesmo negócio aí. Pra mim, Mad Max é o Mad Max 2, e eu acho que pro George Miller também, né, porque esse Mad Max novo vai ser baseado no universo na construção estética do Mad Max 2 e do 3, né. O que eu acho legal do Mad Max é essa questão de a gente é pobre, mas a gente faz as coisas direitinho, sabe? Então, mesmo que não tenha, tipo, muitas coisas grandiosas, assim, ele tem uns detalhes, assim, que são muito interessantes, né? Eu não sei nem como é que eu digo isso, mas tem muita mosca, assim, você vê muita mosca.
Ah, o ambiente é aquele ambiente arenoso, né? Você vê que tem uma coisa meio podre, né?
Exatamente. As construções são sujas, né? As cores são desgastadas. Então, dá pra ver que teve um cuidado, assim, de... Apesar de não ser o como é que é? Apesar de não ser o cenário que a gente queria, o universo é o cenário que a gente precisa agora, sabe? Então, apesar de muito verdinho, meio azulzinho, sim, pelas árvores, pelos lagos e pelas belezas naturais, ele tem muito, muito desse negócio de dizer que já é o começo do fim ali, né? De ter, assim, muitos... É essa questão de ter muita poeira, de as cores estarem desgastadas, de ter muita mosca na galera. Eu gosto muito do jeito que o Max é construído e da escalada dele, assim, meio... Não sei se considera um spoiler isso, mas é meio... Caramba, eu esqueci o nome do cara, não acredito. Meu poderoso chefão, assim, sabe?
Michael Corleone.
A construção do Michael. Ah. Caramba, nunca imaginei que fosse esse Michael Corleone. A idade chegou, amigos. É uma construção meio Michael Corleone, assim, né? De ser o good guy que breaks bad, assim. Breaking Bad versão carros. E a minha cena favorita é a cena do começo, que me dá a impressão, tendo visto de novo, assim, de que o Max já tem um quê de... Igual o Michael Corleone, assim, sabe? Ele já tem um quê de Mad Max antes de se tornar, de passar pela jornada e de virar o Mad Max, sabe? Que é essa cena em que ele vai encontrar o Knight Rider lá. Que os dois vão acelerando e acho que é uma boa metáfora pra aquele ambiente também, né? Que é assim, de é mais poderoso quem resiste mais a apertar o freio, né? É mais poderoso quem acelera mais por mais tempo. Então acho bem louco, assim. Acho que é um bom reflexo já daquela realidade. É um bom... E dá uma dica, assim, já do que esperar do Max quando ele ficar meio louco, assim.
Eu acabo acompanhando vocês nesses momentos, assim, a fotografia do... Principalmente aí que você comentou, Matheus, a fotografia que é do David Edgby, tem esses momentos bem, bem interessantes. Tem só alguns momentos que ela dá umas falhadas, principalmente no final, que os closes mudam, assim, de uma parte mais brilhante pra uma parte mais opaca. Posso supor apenas que isso foi por desconhecimento mesmo, assim, experiência do diretor. Ainda assim, em geral, ela me agrada bastante. Coisas que me incomodam, apesar de gostar bastante do filme, já falei, da música do Brian May, As Friends da Montanha, passagem. Outro que eu acabei esquecendo de comentar é quando o... eles vão fazer aquele passeio, parece que eles não levaram a criança, né? Mas de repente o bebê aparece lá, né? Parece que é assim, nossa, esquecemos de filmar o bebê e já fizemos cena com eles do lado de fora e tal. E cadê a criança? Cadê o Strong lá? Que nome estranho, né? Pra dar pra criança. Mas enfim, então eu gosto da construção do personagem, como ele evolui, dessas coisas dele ser o justiceiro que a gente tá conhecendo. E as minhas cenas preferidas são mesmo a cena final dele vendo a estrada. E pelo jeito que ela foi montada, a cena da morte da mulher e do filho dele, não. Não que seja uma cena bonita nem agradável, mas ela é uma coisa bem feita e é o ponto de virada ali do personagem. Tá certo, então, Igor, mais uma vez, obrigado por ter participado com a gente aqui.
É o senhor, Igor.
É isso aí. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Adoro cinema, apesar de parecer que não, mas adoro cinema. Um assunto que eu tô aí sempre interessado em conversar. E muito obrigado pelo convite.
Ok, obrigado a você por ter aceitado. Então, a gente te ouve lá no Drone Saltitante, antigo The White Robot, pra quem por acaso tenha perdido aí no meio do caminho. Né? Gostei da homenagem ao Senhor dos Anéis aí no nome da. Novo nome. E aqui eu pergunto pra você, qual que é a sua... Pra quem tá ouvindo aqui, qual que é a sua cena preferida? A gente falou alguma besteira aqui, esquecemos de algum detalhe. Então, pra falar sobre isso, entre em contato com a gente. Pode ser lá pela página no Facebook, fb.com/antigocinema, pelo e-mail contato@antigocinema.com, pela própria página aqui da postagem, você entra no Discos e comenta e vai interagindo com as pessoas. Também temos um grupo no Facebook, fb.com/groups/antigocinema. Procura a gente no Google Plus, no Instagram, nos nossos perfis pessoais no Twitter, que vão estar linkados aqui na postagem. Qual que é o seu Twitter mesmo, Igor?
@RodriguesIgor.
@RodriguesIgor, isso aí. E também, se tiver um dinheiro sobrando, procura lá no nosso Patreon. Mas lembre-se que o seu feedback continua sendo o nosso melhor pagamento. E Igor, já que você é convidado, por favor, qual que é a música de encerramento aí?
Essa é muito complicada, mas eu vou com... Eu pensei numa música, na hora que tu falou, tava na cabeça. Essa é a música. Só que eu fiquei meio balançado entre duas versões, mas eu vou no original. The Animals, The House of the Rising Sun.
Ok, então estamos aí, The Animals of the Rising Sun, certo? Gente, valeu mais uma vez, a gente se vê na semana que vem e tchau.
Falou, até mais.
Falou, tchau.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Spend your life sincere. all the rides.